Boa noite a todos, em especial nossa amiga Cíntia, assessora do meu amigo vereador Cido, de Juiz de Fora. É muito prazer recebê-la aqui, Cíntia. Nossa amiga Rosângela, Adilson, Rita, Ademir e Hamilton, pai do nosso excelentíssimo vice-presidente. Em nome de Deus e em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária de 15 de abril de 2016. Quero convidar a todos, em posição de respeito, que a gente cante o hino nacional em homenagem que antes de ontem, dia 13 de abril, foi dia do hino nacional brasileiro. Solicito a dispensa da leitura da ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1275/2016. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam? Não. Por favor.
Boa noite, senhor presidente. Eu quero me abster, porque eu não estava presente na última reunião.
Perfeitamente, vereador. Gostaria, Mauro, se passasse os vereadores assinassem o parecer da ata. Solicito a secretária Dulcimar que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Inscrita na sessão de 15/4, Rosana Chaves Rabit. Assunto: sobre a viabilidade de assinar consórcio com a Escola Girassol de São João do Pomuceno para transportar crianças portadoras de necessidades especiais de Rio Novo a São João do Pomuceno. Escola essa especializada para receber pessoas com necessidades especiais. Requerimento número 38/2016, vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo. Ao excelentíssimo presidente da Câmara, Sebastião José Esperança, o vereador que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicita do Executivo Municipal que seja realizada a manutenção de todas as estradas rurais do município de Rio Novo, como roçagem do mato e patrulhamento. Justificativa. Como está findando o período das chuvas, o mato encontra-se alto nas laterais das estradas, causando arranhões nos veículos que nele trafegam e diminuindo a visibilidade dos motoristas, podendo vir a causar acidentes indesejáveis. Todos nós sabemos que a Prefeitura Municipal está passando por um período de contenção de despesas, razão pela qual a mesma deve prestar seus serviços com mais eficiência. Acredito que, no início do período de estiagem, essa manutenção irá manter as estradas em ótimo estado de conservação por um longo período e, consequentemente, terá uma grande economia aos cofres públicos. Apresento este requerimento na certeza de sua aprovação pelos nobres dessa Casa de Leis. Rio Novo, MG, 13 de abril de 2016. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Ao excelentíssimo senhor vereador José Sebastião Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Assunto: informação, recebimento do ofício 11 de 2016, que encaminhou o requerimento número 93/2014, cópia dos ofícios 2015-0415 e da Câmara Municipal 46/2015 para este Cal Saúde. Senhor presidente, lê tudo. Em cordial visita, informo-lhe que este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, Cal Saúde, recebe o ofício número Câmara Municipal 11 de 2016, bem como o requerimento número 93/2014 e cópia dos ofícios PM/2015/0415 e CM/2015/46, enviados por essa Câmara Municipal, que foi cadastrado no Sistema Gerenciador de Documentos e Procedimentos, sob o número 2671712, para a ciência deste coordenador, quanto ao encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais do relatório técnico da Prefeitura Municipal, apontando inúmeras regularidades na obra de ampliação da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo. O Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde é órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério Público na área da defesa da saúde pública e tem como finalidade de coordenar, sistematizar, integrar e uniformizar as ações dos órgãos de execução com atuação em sua área de competência. Conforme pode ser verificado no requerimento número 93/2014, o ilustre vereador Dionísio Dadalt Neto solicitou que todo expediente fosse enviado, além deste Cal Saúde e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde da comarca de Rio Novo, que tem atribuição de atuar no caso em tela. Sem mais para o momento, ao ensejo, renovo-lhe protesto de elevada estima e consideração. Gilmar de Assis, promotor de justiça, coordenador do Cal Saúde. Senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Sebastião José Esperança, ofício Câmara Municipal 41 de 2016. Senhor presidente, com referência ao ofício em epígrafe e em atenção à solicitação do vereador José Adriano Tocha Xavier, cumpre-nos informar. A prestação de serviços do município pela Copasa deve-se ao contrato firmado pela empresa relativo à concessão para administração e execução do serviço de abastecimento de água na cidade. Certamente referido contrato ou convênio, estabelece, além de prazo de vigência, os direitos e obrigações das partes, ou seja, da concessionária e do próprio município. Entre as cláusulas que determinam a forma de prestação dos serviços, constam as hipóteses de exigibilidade a serem cumpridas, bem como possibilidade de rescisão contratual. O contrato foi assinado pelos representantes legais das partes, ou seja, o prefeito municipal pelo município e o presidente ou dirigente credenciado pela empresa concessionária. A Câmara Municipal coube a tarefa de analisar e aprovar o projeto de lei remetido pelo Executivo, autorizando a concessão. Quem representa judicialmente o município é o prefeito municipal, como chefe do Executivo. E nestes termos, parte legítima para promover qualquer ação judicial contra a Copasa ou qualquer outro órgão ou pessoa, sempre que necessário, em defesa do município. Oportuno citar que a administração anterior, precisamente em agosto do ano de 2012, moveu nessa comarca uma ação judicial contra a Copasa, impedindo-lhe a corrigir procedimento danoso ao município. Embora as reclamações tenham sido atendidas naquela mesma data, mencionado processo ainda encontra-se em curso na 5ª Vara da Fazenda Estadual, segundo andamento, aguardando manifestações das partes sob propostas de honorários apresentado por perito designado para cumprimento de tarefas, hoje não mais pertinentes e necessárias, face transcurso de quase 3 anos. Cabe realmente à Câmara Municipal, através de seus nobres integrantes, fiscalizar e reclamar o que necessário for em favor da comunidade. Em nosso entendimento, neste caso, fiscalizar e exigir, principalmente, sobre a qualidade da água distribuída à população. A este respeito, qualquer cidadão, além da Câmara Municipal, tem o direito de reclamar e exigir que a água distribuída aos consumidores possua todas as boas qualidades essenciais e próprias ao consumo. Sugerimos que a denúncia ou reclamação seja feita de forma expressa ao Executivo e ao Ministério Público, quando for o caso de condição nociva à saúde pública, tornando-se essencial o oferecimento de provas de que se resumem na análise da água. Não é admissível que o consumidor pague para receber água imprópria a uso, principalmente consumo. Evidente que, neste caso, comprovada a procedência da denúncia, são cabíveis processos pelos danos e riscos à saúde pública, além de outras penalidades legais, impostas e até mesmo a rescisão de convênio ou de concessão. Nesses termos, em resposta à consulta sobre medidas legais que possam ser tomadas pela Câmara Municipal na louvável tentativa de resolver os problemas citados como qualidade de água, vazamento de água nas ruas e buracos, considerando, como citado, que visitas oficiais de comissões de vereadores à sede da empresa em nada se resultaram, cumpra-nos sugerir que as reclamações sejam recebidas de forma expressa através de manifestos abaixo assinados, ofícios, publicações e outros que, sendo pertinentes, sejam encaminhados ao Executivo e à própria Copasa e quanto à qualidade ao Ministério Público. Que sejam comprovadas a veracidade e autenticidade de reclamações para que possam fundamentar ações judiciais contra a Copasa e, se cabível, contra o Executivo, objetivando tais órgãos e agentes ao cumprimento das obrigações de fazer em obediências a cláusulas contratuais e em respeito às leis que tratam da impossibilidade administrativa, da responsabilidade fiscal, além das multas penais de proteção à saúde e ao meio ambiente. Denunciar aos órgãos competentes que têm como atribuição averiguar fatos e formar inquéritos, a apuração dos crimes mencionados acima, apresentando as evidentes comprovações. Torna-se necessário, portanto, e em primeiro lugar, que o contrato convênio entre o município e a Copasa seja lido, analisado, divulgado amplamente para que sejam do conhecimento público quais são as atribuições específicas das partes contratantes, município e Copasa, para que sejam evitados entendimentos equivocados sobre a distribuição das responsabilidades. A Câmara legalmente pode assim cumprir seus deveres, exigindo que o Executivo e a Copasa atendam aos anseios do povo e, para tal, se necessário, promova ação judicial cabível e procedente na forma adequada à atribuição do Judiciário. Câmara Municipal de Rio Novo, 15 de abril de 2016, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Esse é o parecer. Câmara Municipal de Rio Novo, na sua opinião, como avalia a atuação da mesa diretora da Câmara Municipal? Metodologia utilizada. A empresa é gestão em TI, né? Soft PC. Em boa, ruim, não sabe ou não opinou, não atendeu à Câmara. Metodologia utilizada. A Soft PC é um software seguro que realiza pesquisas por telefone. O Instituto dos Estudos Políticos lançou a seguinte pergunta aos eleitores. Na sua opinião, como avalia a atuação da mesa diretora da Câmara Municipal? Boa ou ruim, fornecendo as ações? Ao atender a chamada, o cidadão solicitado escolhe uma das alternativas mencionadas. Após a avaliação, identificamos as câmaras que atingiram aprovação superior a 50%, sendo assim, os vereadores que compõem a mesa serão homenageados com a medalha JK Realizadores. Para realizar a pesquisa, o Instituto de Estudos Políticos possui um banco de dados com mais de 140 milhões de telefones de todo o território nacional. De acordo com a quantidade de habitantes por cidade, probabilidade proporcional ao tamanho do IBGE, são sorteados pelo sistema números de telefones residenciais e comerciais na cidade pesquisada. A pesquisa é realizada em diferentes dias e horários da semana, incluindo sábado e período noturno, até às 20 horas. Ela foi realizada no período de 1º de março a 5 de abril de 2016. 50%, aí aqui. Aí obteve o resultado nesse período de 1º de março a 5 de abril, através da opinião pública, ficou 58,8% boa. É isso. Câmara dos Deputados Federal, Tenente Lúcio. Carta do gabinete do deputado. Caro Brasília, 5 de abril de 2016. Caro presidente, visando subsidiar minha tomada de decisão política na Câmara dos Deputados em relação ao processo de impeachment em curso, solicito a especial gentileza de Vossa Excelência no sentido de nos informar a posição dos vereadores deste município sobre o assunto. É muito importante saber a tendência dos vereadores mineiros para a formação definitiva de minha convicção. Basta apenas nos informar o total de vereadores contra e a favor do impeachment. Também gostaria de ser informado quanto ao número de indecisos. Não há necessidade de identificar nenhum vereador. Estou no meu primeiro mandato de deputado federal, mas fui deputado estadual por duas legislaturas e vereador de Uberlândia por quatro mandatos, onde presidi a Câmara Municipal por três vezes. Por isso, sei o quanto é relevante e considerável o deputado federal trabalhar em sintonia com os representantes locais do povo. Abraço, Tenente Luz, deputado federal do PSB.
Ordem do dia. Requerimento número 38/2016. Solicita do Executivo Municipal que seja realizada a manutenção em todas as estradas rurais do município de Rio Novo, como roçagem do mato e patrulhamento. Vinícius Carvalho de Araújo, vereador proponente. Em discussão, a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores presentes na sessão de hoje. Só pedir a palavra, senhor presidente, que é um requerimento simples, né? Mas eu, com certeza, de suma importância, porque é o meio rural do nosso município, todos sabem que está meio abandonado. Meio não, bem abandonado. E o que os produtores rurais mais reivindicam é a questão de estradas, né? E a gente sabe que vários requerimentos foram aprovados nessa casa, mas como está no justificativo do projeto, como a prefeitura está passando por uma contenção de despesa, então ela tem que procurar ser mais eficiente na prestação de serviços dela. Então não adianta passar máquina ou roçar mato, né, as estradas fora da época. Então a época ideal é agora, né, porque fazendo a limpeza, a chuva só vem lá para outubro, novembro, o mato só vai crescer novamente lá para janeiro, né, e as estradas vão ficar em ótimo estado de conservação por um longo período, né? Então, quer dizer, os produtores vão usufruir um tempo maior dos benefícios. Então, eu tenho certeza que a prefeita, né, da zona rural, ela sabe disso, mas é como se fosse um lembrete, né, para que o executivo fizesse esse patrulhamento, que a gente anda bastante na zona rural, e a gente está vendo as estradas muito abandonadas. Nem tanto o patrulhamento, mas mais a limpeza das laterais. Tem estrada, às vezes, larga. Tem lugar que, por exemplo, eu fui lá na comunidade do Mato Negro essa semana. Estrada que o mato está invadindo, então só uma curva fechada só dá para passar um carro. Então esse requerimento foi justamente nesse sentido, né, que para atender as reivindicações dos produtores rurais. E só lembrando, né, que o meio rural, apesar da crise que está no nosso município, em todo o país, com certeza é o setor que mais emprega no nosso município. Eu afirmo isso sem sombra de dúvidas, é só fazer o levantamento do número de propriedades rurais, empregos diretos e indiretos, né? E infelizmente é um setor que está abandonado hoje. Obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, o vereador Dionísio Dadaut.
Presidente, boa noite. Boa noite aos vereadores, aos funcionários, a todos presentes. Eu só gostaria de pedir ao vereador Vinícius, se não importar, que eu quero assinar o requerimento junto. Obrigado, senhor presidente.
Alô. Assunto, informação, recebimento do ofício CM/2016/11, que encaminhou o requerimento número 93/2014 e cópia dos ofícios PM/2015/0415 e CM/2015/46 para este CAU, saúde. Então aqui está confirmando o recebimento do nosso requerimento 93/2014, enviado por essa Câmara. Como nós todos sabemos, esse requerimento foi enviado para o Ministério Público, para o Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde e Tribunal de Contas. Então, é só esse centro de apoio operacional saúde das promotorias de justiça de defesa da saúde. Parecer do nosso procurador Brenildo Aires a respeito da nossa reclamação do vereador José Adriano, assunto Copasa. Em discussão, com a palavra o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, Mauro, Alê, presentes no plenário. Eu queria, em primeiro lugar, senhor presidente, agradecer, né, a rapidez aonde que eu pedi a vossa excelência encaminhasse o ofício ao nosso advogado, né, para que ele desse o parecer, né, e como ele falou, né, pode entrar na justiça, né, o executivo, por nós vereadores. Eu queria fazer uma sugestão, senhor presidente, que colocasse nossa secretaria aqui um abaixo assinado para a população, que vem aqui assinar, coloca até um anúncio na rádio mesmo, entendeu? Para que a pessoa já comece a fazer um abaixo assinado para ver se a gente resolve esse problema, porque não adianta ficar, né, vai a Belo Horizonte, eles vão enganando a gente, né, e o pessoal tomando água suja, estragando roupas, né, e a população sempre cobrando da gente, né. Então eu queria pedir a vossa excelência que a gente faça um abaixo assinado aqui na Câmara, que a pessoa venha aqui assinar na Câmara, que eu tenho certeza que a maioria da população de Rio Novo vai vir assinar, se for possível, senhor presidente, mais esse favor. Muito obrigado, senhor presidente.
Inclusive, vereador José Adriano, nós estávamos trocando ideia aqui com o vice-presidente, com a secretária Dulce. A gente estava pensando em recomendar que a Comissão de Saúde fizesse um apanhado assim com mais prova, levantasse fotos dos problemas que são fáceis de levantar, que são problemas, são inúmeros no nosso município, levantasse com provas e depois, inclusive o vereador Guilherme tem uma sugestão de um trabalho que ele já tem realizado. Gostaria de ter o vereador Guilherme Nogueira se pronunciasse, vereador. Continuasse a posição nossa aí.
Alô. Boa noite, senhor presidente, senhora secretária, vereadores, a todos os presentes aqui no plenário nessa noite de hoje. Especial a nossa amiga assessora do vereador Cido. Gostaria que Cíntia que levasse um abraço ao Cido. Cido é uma pessoa que eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho dele, uma pessoa com um dos vereadores mais votados ou mais votado da cidade de fora. E é uma pessoa muito humilde, de um coração muito bom, e todas as vezes que eu vejo o Cido, ele me trata muito bem, assim, de forma muito respeitosa. Então é realmente uma pessoa que eu tenho admiração, e eu tenho certeza que ele terá muito mais sucesso do que já tem na sua carreira política, e gostaria que você levasse esse abraço para ele. Senhor presidente, em relação à Copasa, conforme a gente já vem alertando nos últimos tempos, desde daquela última visita que teve, onde os vereadores foram a Belo Horizonte, que a gente faz assim, uma pesquisa na rua mesmo, abordando um cidadão ou outro, e eles informam, quando a gente passa que a Câmara enviou seus representantes, como eu também já fui à cidade de Belo Horizonte, essa informação não é bem recebida mais pela população, visto que a gente vai, eles tratam muito bem, prometem, mas nunca cumprem. Então, desde que aconteceu essa última agora polêmica em relação à Copasa, com várias pessoas faltando água, algum recebendo de péssima qualidade, e só sobrou um jeito da Câmara tentar dar um basta nisso, ou pelo menos tentar dar uma pequena dor de cabeça à empresa Copasa, que é acionar a empresa judicialmente através do Ministério Público. Então, o nosso procurador jurídico, ele coloca muito bem que quem representa judicialmente é o município, através da prefeita municipal, que é o chefe do executivo, que é a parte legítima para promover qualquer ação judicial contra a Copasa ou qualquer órgão ou pessoa, sempre que necessário, em defesa ao município. E que cabe à Câmara Municipal, através de nós, nobres integrantes, fiscalizar e reclamar o que for necessário em favor da comunidade. Então, nós vamos proceder uma denúncia, uma reclamação em favor da comunidade. No entendimento da assessoria jurídica, fiscalizar e exigir, principalmente sobre a qualidade da água distribuída à população. E que o assessor jurídico relata muito bem é que qualquer cidadão, além da Câmara Municipal, tem o direito de reclamar e exigir água de qualidade. Mas aí que vem o porém. Já que nós, como representantes do Legislativo, representantes do povo rionovense, a missão e a oportunidade de estar colhendo essas denúncias, e através daí sim, conforme o assessor jurídico coloca, que sejam comprovadas a veracidade e autenticidade de reclamações, para que possa fundamentar ações jurídicas com a Copasa. Então, pensando nisso, que eu fiz uma campanha pedindo aquelas pessoas que estão reclamando para que me passassem um e-mail, colocando as suas dificuldades, aquilo que eles estão passando, para que aí sim, com e-mail que tem endereço, CPF e documento de identidade, a gente possa ter materialidade para poder oferecer uma denúncia consistente ao Ministério Público. Então, aquilo que a gente estava comentando aqui, assim, em off, enquanto a nobre secretária fazia a leitura do expediente, era que um posicionamento da Comissão de Saúde, talvez até um parecer, através desse parecer, constituiria uma comissão especial que, junto com as reclamações que a gente recebeu via e-mail, que inclusive a Câmara pode colocar outro vereador fazer essa campanha também, com a baixa assinada que o vereador José Adriano fez, e que mais um parecer embasado da Comissão de Saúde, falando sobre os danos da má qualidade da água à nossa saúde, aí sim, fazer um relatório, esse relatório ser votado e aprovado na Câmara para oferecer uma denúncia. Então, eu acho assim, não é um trabalho que vai terminar semana que vem, mas que eu acho que se tivermos um apanhado legal, em questão de um mês e meio, a gente consegue apresentar essa denúncia. Eu acho que seria assim, nesse fim de mandato de todos nós, seria uma ação que a gente poderia dar uma resposta mais positiva à população e tentar buscar uma solução, porque realmente o diálogo não está valendo mais em relação a esta empresa. Então, a minha sugestão seria essa, fazer essa campanha via site, via carro na rua, pedindo para cada um denunciar via e-mail da Câmara ou via e-mail de algum vereador. Também fazer a baixa assinada que o vereador Zé Adriano sugeriu e ter esse parecer da Comissão de Saúde, juntando esses todos os documentos, constituir uma comissão para emitir um relatório e ele ser legitimado por nós vereadores através do plenário. Então, essa é a sugestão, senhor presidente. Eu acredito que seja a melhor ferramenta que a gente tem aí para tentar, pelo menos, mostrar que é a nossa indignação aqui com o serviço dessa empresa. Só isso, senhor presidente.
A palavra do vereador José Adriano.
Senhor presidente, só para completar algumas palavras aí. Inclusive, senhor presidente, na gestão passada, vereador Edson testemunha, várias pessoas vinham aqui para a Câmara com a garrafa de Coca-Cola, né? Estava aparecendo uma garapa. Inclusive, eu levei uma garrafa dessa para Belo Horizonte. Na época, eu fui na Copasa pela primeira vez. Mostrei para eles, entendeu? Mas, infelizmente, né? Tem quanto tempo isso e quantas vezes nós já voltamos a Belo Horizonte e nada foi resolvido. Né? Só isso, senhor presidente.
A palavra, vereador Éder Lima.
Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores e a todos os presentes, sejam bem-vindos de volta em todas as sextas às 19 horas. Em especial a visitante Cíntia, volte sempre, a casa está sempre à disposição. O que eu quero dizer é o seguinte, além de tudo que já foi colocado pelos vereadores, muito bem colocado, nós não podemos deixar também de questionar o investimento que a Copasa fala que fez no município, tendo em vista que no cálculo deles foram foi mais de R$1.400.000. Só que mais da metade foi destinado, eles falam, né? Nós temos um ofício aí na casa com essa resposta. Eles falam que foi direcionado ao aeroporto regional do Zona da Mata. Mesmo assim, sobraria um montante razoável para que o município tivesse a sua estrutura toda trocada, coisa que eles não fizeram. É, eu acho que a pega no contrato vai ser justamente isso. Além da falta de qualidade dos períodos, né, escalonados aí de ausência de água, nós temos ainda que verificar se o gasto que eles falam que fizeram foi realmente feito. Nós temos encanamento antigo do século não sei quanto ainda do município, né, sobretudo nas vias mais antigas, né, que ainda continuam formando as famosas minas, porque a pressão da água da Copasa tem que ser forte, porque a pessoa tem que pagar, né? Aí, se não pagasse, ia ser fraquinho. Como tem que pagar, tem que fazer o hidrômetro rodar mais rápido, né? Mas ele roda e estoura nas ruas do município. Esse montante nós temos que ter acesso, inclusive com prestações de contas da época, já que pelo jeito nós vamos chegar à formação de uma comissão para que seja averiguado isso, porque existem municípios, não estou dizendo que Rio Novo vai fazer isso, mas para dar o susto na Copasa, nós temos vários exemplos de municípios que estão rompendo com o contrato que foi feito. Inclusive o UBA está passando por uma discussão nesse sentido, Montes Claros já rompeu e outros vários que a gente pode descobrir também para encorpar a argumentação das nossas cobranças.
Olá, senhor presidente. A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Gostaria de me manifestar que eu fui um dos vereadores que esteve lá na Copasa, na última reunião, vereador Edo Dionísio, vereador Alain, e foi muito bem argumentado aqui que nós fomos lá, fizemos a nossa parte, infelizmente desanotaram as nossas reivindicações. Uma delas que eu acho a mais importante, que era mudar a captação de água do Ribeirão do Caliço para o Rio Novo, né? Porque diante da situação que estava ano passado, a gente não sabe como vai ficar esse ano, né? Às vezes está reclamando de qualidade de água, de vazamento de água, e o pior pode vir ainda, que é não ter a água, né? O ano passado ficaram alguns dias sem água. E o presidente na época lá falou que ia anotar, que ia ser atendido prontamente, e assim que tivesse uma posição ia retornar. E até hoje não foi feito isso. Mas eu pedi a palavra para poder esclarecer essa parte e também para parabenizar o vereador Zé Adriano. Eu acho que partir principalmente do abaixo-assinado. Então eu acho que essa casa tem que encabeçar isso aí, né? Disponibilizar uma baixa assinada à população, que também não adianta também a gente chegar lá com só argumentos, né? E quando a gente chegar com o número de assinaturas alto, né? Com mais de, sei lá, acho que a gente atinge aí até 80% da população. Então, quer dizer, mais uma força para a gente poder pressionar a Copasa e o Executivo, né? Que quem assinou o contrato foi o Executivo na época, com a permissão da Câmara. E é mais um instrumento, mais uma ferramenta que nós temos para negociar, talvez até na justiça.
Olá, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros novos edis, funcionários, cidadãos presentes à nossa casa, sejam bem-vindos. Senhor presidente, todos manifestaram, não poderia deixar de manifestar que é um assunto muito polêmico a situação da Copasa, mas o douto procurador dessa casa foi muito feliz na sua manifestação, mas ele deixou também que a gente deve, lógico que essa casa tem força, lógico que unidos a força é maior, mas a gente deve sempre incentivar a população, os seus direitos. E uma coisa que ele deixou bem explícita aqui é o Código de Defesa do Consumidor. Qualquer consumidor tem direito de reclamar, e diretamente também ao Ministério Público reclamar.
se estiver sendo lesado, lógico que passar, se vier encaminhar aqui, como na questão do baixo assinado, já é uma força maior. Mas isso tudo nos ajuda, né? Apesar de nós sermos representantes do povo, mas se já estiver lá diretamente, lá também, contribui. Agora, a gente chega ao ponto, eu fui crítico da Copasa, crítico do governo passado, e hoje chamo responsabilidade, em parte, para mim, como tenho certeza que o novo vereador Éder Lima, Dionísio Dadalt, que foram, nós somos patrocinador do governo atual, nós temos lá cobrar, sim, o novo vereador. Nós temos aí o governo na nossa mão, e para a gente não ficar de cara grande, porque eu cobrei, fui crítico, porque aqui foi a Copasa foi socateada pelo governo passado e julgaram aqui resto aqui dentro de Rio Novo, e assim como fizeram em vários outros municípios. Mas chegar ao ponto radicalismo de falar de romper o contrato com a Copasa já é outra situação. Lógico que cabe sim um susto, cabe a gente buscar no meio, mas se romper o contrato seria o caos total, porque quem pegar isso aqui, eu tenho pretensão, como outros têm, seria o fim. Retornar. O novo vereador Sebastião Esperança, um dia falou, manifestou aqui muito bem, que eu acho que se a gente nem aquela água imunda que a gente tinha antigamente, a gente teria nas torneiras. O município não suportaria. A grande funcionária Irlene aqui sabe dessa situação. Infelizmente, nós temos nosso direito, a população tem o direito dela. Pagou, tem que ter lá água quase que mineral. Mas não é o que está ocorrendo. Então a gente deve sim buscar nossas forças, o novo vereador Éder Lima, Dionísio Dadalt, os outros aqui também, todos têm sua força, têm força da oposição, a gente melhorar a situação aqui e cobrar mesmo, né? Mas a gente chegar ao ponto amanhã de chegar, de falar e buscar a palavra rompimento, acho que é uma palavra muito forte, e que o município seria oportunista nesse momento. Do município, que qualquer um que pegasse, nós pagaríamos dobrado depois. Essa, infelizmente, é a realidade, né? Mas que cabe a nós, né? Cabe a nós. Se a gente tem umas portas do governo do estado, uma situação mais propícia para a gente chegar lá. Eu, por exemplo, tenho lá, em alguns momentos, eu até converso com o vice-presidente da Copasa, que eu tive oportunidade, ele tem ido lá nas redes sociais, venho cobrando ele vem levando que vai resolver, mas realmente chega um momento que a gente tem que tomar alguma decisão, que seja pelo caminho judicial, né? Até com ameaça, mas não chegar a vias de fato. Mas vamos lá, convocar a população, todos que têm certeza, se botar, serei o primeiro a assinar, não como vereador, mas como cidadão dessa terra. Obrigado.
Só uma parte, senhor presidente.
Olá, vereador Éder Lima.
As cidades que estão discutindo ou já romperam o contrato com a Copasa não retornaram o serviço para a prefeitura. Existem outras, o que eu quis dizer é que existem outras empresas que fazem o mesmo serviço, né? A Copasa sabe disso. Se ela souber, que a gente também sabe, e pode chegar a se pensar nisso, eu tenho certeza que eles vão olhar com mais carinho para Rio Novo. É o susto que a gente propõe a dar a eles.
Então, eu gostaria de deixar essa situação mais formalizada. Vou levar o vereador Vinícius Araújo, presidente da Comissão de Saúde, o Dionísio é vice-presidente, a vereadora Dulce é membro. Gostaria de ver se topava essa empreitada aí, de materializar esses problemas, trazer esse problema em documento para nós, para isso, em questão de justiça, ficar em segundo plano. Desde que materializar, sou totalmente a favor desse trazer as pessoas, trazendo as suas reclamações, assinar aqui, trazer seu CPF, mostrar quem é, entendeu? E depois de materializar esses problemas, a gente fazer uma visita, a última visita à Copasa, mostrando a situação qual que é e trazendo efetivamente uma solução para o município. Se não tiver uma solução, mas definitiva, a gente vai judicializar, ué. Vamos trazer. E nós temos que, eu não sei se o problema vai ser pior ou melhor, mas que a gente tem que atender os anseios da nossa comunidade, nós temos que atender.
Na verdade é o seguinte, o abaixo-assinado pode ser para segunda-feira. E no abaixo-assinado, se for divulgado em rádio, até mesmo em carro de som na rua, a gente pode, além dos campos obrigatórios, que é nome, título, né, nome legível, isso é importantíssimo, né, nome legível, documento e assinatura, a gente pode colocar mais um campinho de qual é a reclamação. Isso vai ajudar a Comissão de Saúde a encorpar o seu relatório e a partir daí a gente passar as discussões futuras.
Inclusive, se vocês acharem ideal também, fazer um chamamento, um carro de som, a gente vai fazer. Inclusive, vai chamar a atenção da Copasa que está sendo feito alguma coisa, né? Palavra, vereador Vinícius Araújo.
Uma das sugestões que eu ia dar justamente foi o que o vereador Éder disse. Durante o abaixo-assinado, a pessoa colocar a reclamação, né? O que está acontecendo. E o senhor falou da minha disposição, nós estamos aqui para isso mesmo, né? A comissão é formada para... com esse intuito, que a partir de semana que vem a gente pode fazer uma reunião dos componentes da comissão, né, vereador do Simar, vereador de Unísio, se mais algum vereador também quiser participar.
Da minha parte, presidente, a hora que o senhor marcar, eu estou à disposição.
O José Adriano também ajudar a compor os trabalhos aí, o seu autor do projeto, Guilherme também, se quiser comparecer, tá, Guilherme? Uhum. Então fica combinado assim, né? Vamos aguardar os trabalhos aí da Comissão de Saúde. Vou fazer a providenciar o chamamento ao público para fazer abaixo-assinado. A palavra, vereadora Dulcimar.
Não, é que eu quero fazer coro aí das palavras do Dionísio e vamos estar junto aí, oficializando essas denúncias, né? Reforçando a comissão para a gente poder tentar aí estar solucionando o problema. Estou disposta aí, Vinícius. Como membro, Dionísio, tá? E os demais colegas.
Mauro, inclusive, quero que fique registrado em ata, antes de passar a palavra para a Rosana, ainda fazendo parte do expediente, é comunicar a todos que o projeto de lei complementar número 001/2016. Encontra-se ainda com o Executivo, devolvido por esta Casa, conforme a anuência de todos nós. Foi enviado para o Executivo no dia 5 de abril de 2016 e até o momento, infelizmente, a reunião ainda não aconteceu. E essa Casa fica no aguardo dessa reunião. Enquanto não tiver essa reunião, não será trazido o projeto para a Câmara. Se trazer, a gente não vai votar. Nós queremos essa reunião, que é o anseio de todas as partes, é uma situação, eu acredito com certeza que essa situação hoje tem que ser resolvida democraticamente, não é impondo aos vereadores, e nós nem também queremos impor ao Executivo, mas não tem outra forma que não seja sentar à mesa. Então essa Casa está aguardando essa reunião e espero que durante a semana... Parece que o procurador, o advogado, o doutor Geraldo, tem duas terça-feiras que não aparece, a terça-feira que ele trabalha, mas tudo indica que na terça-feira próxima ele estará. Então acreditamos que na terça-feira tem essa reunião. Para na quarta-feira, quem sabe, a gente trazer em votação. Quero passar a palavra para a Rosana Chaves Rabit, conforme sua solicitação.
Rosana, vem cá. Pois você lembra que a reunião é dia 20.
Pode vir
aqui. Ei. Boa noite a todos. Vou tentar ser bem sucinta, né, nas minhas palavras. Eu venho aqui hoje não só... por causa da minha filha, que é autista, mas eu venho pedir também por outras crianças com necessidades especiais, né, portadoras de necessidades especiais, para que elas tenham acesso ao estímulo quanto antes, quanto mais novas elas forem, porque é através desse estímulo que vai providenciar um futuro melhor para elas. Nós temos aqui a escola chamada Girassol, que é mantida pela Pestalozzi, uma instituição filantrópica, e ela oferece mais de 15 salas de estímulos. A minha filha está lá, eu frequento com ela de segunda a sexta, das 7 às 11 horas da manhã, por, né, por dinheiro próprio, né, e a gente passa determinados sacrifícios para poder manter isso daí. Então, eu montei um processo, levei até a, antes de tudo, levei a prefeitura, na Secretaria de Educação, tivemos a reunião com a Secretaria de Saúde também, né, com o secretário, e não conseguiram, desde o ano passado, arrumar um transporte. Então, nós pensamos em tudo, até houve a sugestão de várias áreas que a gente mudasse daqui, mas não é bem por aí. Ela, como todos os outros, tem direito à educação, elas têm direito à integração na sociedade. A gente está pedindo que elas tenham condições de vida, elas têm condições de poder sobreviver, de poder integrar numa sociedade. Quando falam que a criança é limitada, ninguém pode limitar a capacidade da criança. Eu não sei se algum de vocês tem em casa um ente com necessidades especiais, mas é só quando a gente tem em casa é que a gente sabe disso. Desculpa, gente. Existe muito preconceito. Muitas pessoas falam, ah, é necessidade especial, ah, tá, tudo bem, né, bonitinho, vira as costas. Mas a gente, só quando a gente tem em casa é que a gente sabe o que é passar por isso. E eles contam, é conosco, para que a gente faça valer os direitos deles. Não é chegar um professor e falar, seu filho frequenta a escola, a gente sabe que ela não vai aprender, ela vem aqui só para frequentar a escola. A outra fala, oh, eu copio a matéria para ela, mas ela não quer saber de copiar. E por aí são outros exemplos que eu passei e que muitas mães passam. Hoje nós temos aqui na cidade a sala de AIA, que é uma hora, duas vezes na semana, mas não é o suficiente. Não é culpa da escola, não é culpa dos professores, eles não têm preparação para inclusão. A inclusão está caminhando. Então, essas crianças têm a integração na escola. Isso não é a chamada inclusão. Lá na Escola Girassol, a minha filha tem psicomotricidade, fonoaudióloga, psicóloga, tratamento dentário odontológico gratuito, para quem quer, né? Tem a alimentação, tem o café da manhã, tem o almoço, e mais de 15 salas de estímulos. Eles receberam até a aparelhagem eletroautomática, eletrônica, não sei bem como falar, que a criança é transportada de ponta cabeça para poder fazer com que movimente todo o cérebro da criança. E isso, sim, quem quiser, eu tenho um processo comigo, com todos os dados. Inclusive, eu trouxe aqui um contato como exemplo da aliança que tem da Prefeitura de São João com a escola. É uma escola considerada muito séria, ela já tem muitos anos que está lá, toda a cidade colabora, eles fazem essas doações, inclusive um dos meios, né, que eu estou assim, almejando para isso, é essa verba, que eu não sei muito bem explicar, mas é uma verba que vem destinada às instituições filantrópicas, né, que vem, passa por aqui, e que, porque não é só o transporte, porque se for só para minha filha, eu não quero só para minha filha. Então, já que eu estou aqui pedindo, tem outras mães que queriam estar aqui, mas a gente houve uma divergência de horários e tudo mais, então aqui eu estou pedindo por elas também, para que elas possam ter esse acesso. A gente não está querendo inutilizar a PAI. A PAI tem ótimos profissionais, só que eles têm uma limitação. Eles não têm o psicopedagógico. Por que funciona o psicopedagógico? O psicólogo, o fonoaudiólogo e outros profissionais, eles precisam de ter uma ligação com a parte psicopedagógica para poder a criança se alfabetizar. Porque a criança não tem nem noção do que é um signo linguístico. E é através desses profissionais que a criança vai conseguir se desenvolver, vai conseguir aprender, certo? E fora os outros tipos de aparelhagem e tudo mais, que aqui não tem, por ser limitado. Né? Quem sabe algum dia, né? Com o trabalho, né, de todos, isso que possa também vir para Rio Novo. Então, gente, o que eu venho pedir é que vocês me apoiem com relação a isso. Eu estou investigando essas verbas aqui do Fundeb. Já me falaram que é 60%, né? Para os profissionais, 40% para manutenção. Mas aqui a prefeitura já gasta, a área da Secretaria de Educação gasta 85% do pessoal. Eu não sei se esses 25%, se eles estão vindo dos 40% que seriam destinados à manutenção ou seria do geral. Pois é, mas houve essa interrogação. Então, eu andei procurando saber de outras pessoas ligadas a isso e pediram para que a gente investigue esses 25%. Qual é o órgão que investiga isso? Como que ele está sendo aplicado? Se antes eles passam por vocês aqui para poder receber um aval, né, positivo ou não da aplicação dessa verba. E através desse consórcio, entendeu? Através dessa parte desses donativos, essa instituição, né, que receba esses donativos para poder contratar professores lá. Porque lá tem um limite de alunos por sala. As crianças são recebidas com muito respeito e eles não admitem uma sala superlotada. Então, dependendo da demanda, de quantos alunos saírem daqui, eles precisam disso. A minha filha não paga um centavo. Eu levo ela lá de segunda a sexta, ela tem total atendimento, mas se forem muitas crianças, né, eles vão precisar de abrir outras salas, vão precisar de contratar pessoal. Então, a gente sabe também que tem a Cidade de Descoberto, com 15 alunos, Rochedo tem 4 alunos, e locais, né, que fazem parte de São João, como Roça Grande, Ituí, Carlos Alves. E a escola tem uma Kombi. Essa Kombi busca essas crianças que vêm dessas localidades lá pertencentes a São João, ela busca na rodoviária. Essas crianças têm uma carteirinha, que é carimbada no Bassamar, e elas não pagam, né, esse transporte. E mais o que eu queria falar bem rapidinho. Bom, eu quero falar assim, né, que a criança, como eu falo da minha filha, né, ela tem necessidade de receber esse estímulo quanto antes, e para ela mais tarde ela até poder interagir numa escola tradicional, porque o que a gente vê não é uma inclusão, a gente vê uma integração. A criança, ela é integrada lá, ela não tem as mesmas chances e oportunidades de outras crianças, porque cada um tem seu tempo, cada um está num patamar diferente. Só que se a gente modificar isso, a gente procurar, né, buscar oferecer condições para essas crianças, cada uma pode alcançar um futuro, certo? E com relação ao autismo, para quem acha que é limitado, a gente tem assim, várias pessoas no mundo inteiro que são autistas. Tem o Albert Sabin, o Harrison Ford, Thomas Edison, Steven Spielberg, Tom Cruise, Picasso, Walt Disney, Leonardo da Vinci, George Bush, entre outros. Se alguém quiser o material todo que eu pesquiso ou quiser ter acesso a qualquer outra coisa, eu estou à disposição, o que vocês precisarem para poder me ajudar. Também, um encontro com as outras mães também, a gente pode fazer isso. Então, assim, eu estou aqui, tá? E peço que vocês colaborem e me ajudem. Tá? Muito obrigada.
Alô?
Tudo. Olha, eu não fiz o levantamento, não. Sei que são assim... acho que de mais de 10. Porque muitas pessoas escondem os filhos em casa também, tá, gente? Esses filhos são escondidos porque... Eu tiro o exemplo de mim. Quando eu saio com a minha filha, eu não tenho vergonha, só que às vezes ela tem uma crise. Nem todo mundo entende o que é a crise. Então, ela chega perto de uma bolsa, ela quer a bolsa da pessoa, a pessoa acha que ela vai tomar a bolsa. Ela quer abraçar uma criança, mas como ela é muito grande, ela tem 9 anos de idade, mas ela é grande. Então, a pessoa tira a criança. E, por aí, são outras coisas que a gente passa, muitos constrangimentos, porque o preconceito existe muito. Então, a minha filha, eu tenho feito o que eu posso. Só que muitas mães não sabem. Muitas mães põem a criança, acreditam que está sendo feita a inclusão, e vai lá lavar roupa, cuidar da casa, e está tranquila, porque a criança está lá. né? Tem alguém tomando conta dessa criança. Só que a criança vai viver a vida inteira assim, porque ela está perdendo muito tempo parada ali. Ela poderia estar sendo estimulada. Ela pode participar da PAI e pode participar de lá. Eu não estou querendo tirar crianças aqui da PAI, porque quanto mais estímulo a criança tiver, melhor. A gente está querendo fazer uma aliança, a gente está querendo promover uma inclusão. É um caminho que mais tarde tem em Rio Novo, para a gente não ter que buscar lá. Mas isso que é o mais próximo. Inclusive, a doutora Márcia Favaro, que atende a minha filha na UHU, ela parabenizou a região por a gente ter essa escola aqui para dar essa assistência. Né? Porque é muito difícil, né, a gente encontrar. E a maioria das vezes é pago. Né? Uma consulta num psiquiatra infantil custa R$450, mais ou menos. Né? E nem todo mundo pode receber o LOAS, como é o meu caso. Então, a gente tem que arregaçar a manga, né, e buscar fazer valer os direitos. Né? Então, gente, desculpa se eu falei muito, tá? E, como eu falei, eu agradeço por tudo aí. Tá? E qualquer coisa que vocês precisem, qualquer dado, qualquer informação, se quiserem visitar a escola está de braços abertos para recebê-los. A própria diretora já, né, nos deu aval com relação a isso. Com relação ao processo, está ali. E mais alguma outra coisa que eu possa fazer? Tudo bem? Né? Você tem os meus contatos aí. Então, gente, muito obrigada, tá?
Senhor presidente, pela hora.
Olá, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, parabenizar aqui a Rosana pela sua explanação, pelo seu trabalho, sua fibra, Rosana. Você estava falando aí a lista de notáveis, né, que tem o autismo, às vezes num grau um pouco mais baixo, outros elevados. Tem também um muito famoso também, que é o Lionel Messi, jogador da Argentina, que possui o autismo. E eu acho que desde aquela época que o Drauzio Varella fez aquela matéria no Fantástico, aquela série, falando um pouco do universo do autismo, eu acho que é muito legal essa forma sua que você lida, porque conforme você falou, tem gente que esconde isso, não sai com o filho. Eu acho que isso é uma coisa assim, lastimável. E tem duas situações assim, que fizeram eu estudar um pouco do autismo. Uma é porque é que a minha esposa é professora da rede municipal de Juiz de Fora, e ela deu ano passado, na sala dela tinha 3 meninos autistas, que ela dava aula para eles. Então ela sempre comentava sobre o desenvolvimento deles, como que eles tinham facilidade também para fazer as coisas. Às vezes não conseguia fazer, mas você ia explicando, ele ia conseguindo fazer. Então tem sim a capacidade e tem sim a possibilidade de aprender, como uma outra criança também aprende. E também agora eu convivo com um amigo meu, que ele também tem um filho dele que é autista, e ele também quase sempre ele vem me falando sobre as evoluções que o filho dele tem feito com tablet, vai desenvolvendo. Então isso é muito legal. Em relação ao justo pleito que você vem aqui nessa Câmara fazer, eu estava olhando aqui o convênio, é novo convênio, né, de 2016, que parece que foi renovado entre a Prefeitura e a Associação. Eu acho assim, é um convênio muito enxuto, bem objetivo. Cláusulas, tem cláusula aqui que tem uma linha só. Então assim, a gente vê que não tem nada que fala assim, isso joga em dúvida, mas com aquela prerrogativa que a Câmara não tem o argumento de criar projetos que criem gastos para o Executivo. Eu acho que a gente pode fazer aqui, eu tenho certeza que será feito, através dessa documentação que você deixou aqui, a gente encaminhar para o Executivo um parecer, através mesmo da Secretaria de Educação, e cobrar. Porque eu acredito que os valores não passam nem perto do que é de São João, porque conforme você falou, o fluxo de São João é muito grande, tem quase 4 vezes mais número de habitantes. E eu tenho certeza que se a prefeitura conseguir se mobilizar, tem como atender isso sim, que é um benefício e tanto para essas pessoas que tanto necessitam. Então, o que eu posso te dizer aqui, Rosana, é que o vereador Guilherme vai estar apoiando. Aqui, se for um documento através de requerimento, eu gostaria de assinar o requerimento. Se não for encaminhamento através de ofício, a gente vai estar aprovando o ofício. Aí, o que a gente quer realmente é abraçar essa causa para a gente estar
fazendo esse benefício que, não, conforme você falou, você não está vindo só por você está vindo é por todos aqueles que necessitam desse serviço. Então, parabéns, Rosana, e se Deus quiser, a gente vai estar junto aí nesse pleito aí, tá?
Então, nós vamos elaborar ou um requerimento ou um ofício para oficiar o Executivo Educação, hein? Executivo mesmo, né? A palavra é vereador Éder Lima.
Não, pode falar.
Quer falar, Dulce? Pode?
Não.
O que eu quero falar, Rosana?
Ela está conversando lá com...
O que eu quero falar para a Rosana é que eu também estou à disposição, Rosana. Você me conhece, a gente tem todo aquele processo, né? Ninguém melhor do que eu para saber tudo que você passa. E estou junto com você. E o que eu quero falar é que essa aceitação por parte da Rosana, do filho autista, isso comove a gente, porque a todo momento, a Rosana aceita a situação, encarou, porque eu tenho um primo com um problema e, infelizmente, já tentei aproximar várias vezes da minha tia para estar ajudando e ela nega a ajuda porque ela não aceita o problema. E ele é criado, é menino, criado na casa, ela adaptou a casa de todas as maneiras de que para escondê-lo. Eu não tenho nem, não posso falar com propriedade porque eu já tentei ajudar. Ele fica dentro de casa, ela não sai, não socializou, não aceita o problema dele. Então, Rosana, estou aí junto também para te ajudar. E talvez eu estive ausente nesse período todo, tá? Você sabe de que eu estou falando. Estou ausente, mas talvez eu estou muito mais perto de você do que você pensa. Porque agora a oportunidade que a gente está aqui de estar na casa está te reforçando, está te ajudando, né, a reforçar aquilo que você tenta conquistar. É só isso que eu tenho para te falar. E eu trago a Micaela no meu coração, que você sabe muito bem disso. Só isso.
Palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, só para dar algumas ideias. Na verdade, já bati uma reunião informal com a Rosana há poucos dias, na rua mesmo. E eu acho que não há pleito que seja ruim nessa área, né? Olha, eu tenho 33 anos. Desses 33, tem 17 anos que eu faço parte do Lions Léo Clube. Eu estou falando isso porque na minha casa, ou pelo menos próximo de mim, nós não temos portadores de deficiência. Mas eu dou graças a Deus a esse clube, porque nesses 17 anos ele me fez conviver com essas pessoas. Nós, por vários anos, inclusive ainda jovem, a gente fazia cadastro das famílias em Rio Novo e a gente via as pessoas lá escondidas, várias delas. Por falta de oportunidade, por falta de conhecimento de onde levar, né? Ou até mesmo por falta da família querer, né? Nós temos exemplos disso também. Então, qualquer pleito que venha reivindicar que essas pessoas tenham condições de sentar igual a gente aqui, né? Ter condição de aflorar a sua potencialidade, porque muitos autistas são gênios, eles não conseguem fazer tudo, mas quando consegue descobrir o potencial em uma área, você pode ter certeza que eles vão longe, os exemplos foram dados aí. Então, se nós conseguimos ajudar a Rosana e as demais famílias que vão vir também, eu tenho certeza que vão aparecer quando souberem dessa demanda, dessa necessidade, eu acho que a gente vai estar cumprindo um papel importantíssimo. Não como legislador, mas como cidadão preocupado com a humanidade. Que eu acho que antes de sermos políticos, nós temos família, nós temos irmãos, outros têm filhos, outros são casados, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e nós esperamos sinceramente, que com esse... eu acho que essa fala da Rosana tem que entrar na íntegra, na ata, porque foi importantíssima, e ela traz algumas sugestões, né? Entre elas, a possibilidade do convênio com a Escola Geração em São João do Nepomuceno, nos moldes da que foi recentemente aprovada nesta casa para a escola de menores infratores, que nós aprovamos e entrou nas subvenções do município, né? Nós temos também a possibilidade, durante a fala dela, me ocorreram algumas ideias de um convênio até tripartite, porque não beneficiando a APAE de Rio Novo, juntamente com a Escola Girassol e a Prefeitura, né? Poderia ser tripartite. Ela deixou passar ali, mas eu achei interessante, né, que as crianças têm carteirinha para circularem pelo Bassamar. Nós temos Bassamar e Zé Maria Rodrigues, que há muito tempo usufruem de nossos passageiros, não tem uma placa de ônibus em Rio Novo, ou seja, isso não gera imposto para nós. Eu acho que passou da hora das empresas também ajudarem com o percentual obrigatório que elas têm de atividade social que qualquer empresa tem. Sobretudo, nesse sentido, nós buscarmos, através, esgotado todos os parâmetros públicos, Rosana, isso eu estou dizendo, esgotados os parâmetros públicos, né? Nós temos condições, inclusive, de ir até a Socicam, que é uma empresa enorme, que está administrando o aeroporto, que, assim como todas as empresas, também podem destinar 6% da arrecadação do imposto de renda para essas atividades, né? Nós temos que esgotar todas as possibilidades. 6% ali deve ser uma maravilha, né? A Multiterminais fazia um trabalho social com jardinagem, levava jovens lá para, né, para cuidar do jardim. A Sucicam, eu não vi ainda qual área social que ela está atuando. Quem sabe essa não é uma ideia. Em relação à verba que vem para as instituições, né, filantrópicas, eu cheguei até a falar isso com a Rosana na rua. Na verdade, não vem verba. A gente estipula, através do orçamento, né, valores para essas instituições. Vem recurso, sim, como eu também afirmei para ela, através da assistência social, né, que também foi uma outra sugestão que eu dei a ela, que procurasse assistência social, que é uma área que tem recurso, que é autônoma na administração dos seus recursos, que eu também acho que pode ajudar muito. E, bom, eu acho que é isso, pelas minhas anotações, e sem dúvida é esse tipo de lágrima aí que vale a pena.
Então, resumindo, Rosana, eu quero falar em nome dos vereadores, na certeza de todos nós estamos totalmente sensibilizados com a sua causa, e conforme o vereador Eder Lima falou, vamos levantar todas essas possibilidades. Não digo até a Socicam, porque temos aí a sondagem de notícias ruins a respeito da Socicam. Depois, não quero falar agora, mas em hora própria eu vou falar. Mas tem muitas empresas idôneas em Rio Novo, de situação boa, que eu tenho certeza que, se a gente correr atrás, vão colaborar com esse projeto. Não tem a menor dúvida disso. E que, com certeza, vou repetir a você, que nós somos sensibilizados com a sua causa, e vamos, em nome do meu vereador, em nome do presidente dessa casa, vamos sensibilizar essa casa para te ajudar no máximo que for possível. Que vá aonde precisar ir, disponibilizar carro para onde precisar ir, pode ter certeza que essa casa vai trabalhar junto com você. Pode confiar na gente. Boa noite para você, Rosana. A palavra está livre para alguém queira falar alguma coisa da plateia? O vereador Zé Adriano.
Eu só vou falar um comentário que está acontecendo no nosso município. Com respeito, pessoal das roças aí, né, diz que cortaram os carros. A pessoa está doente, tem que fazer um exame, os carros não estão buscando mais. Vossa Excelência está sabendo desse problema? Se ninguém está sabendo, eu queria que o senhor enviasse o ofício ao prefeito municipal e que respondesse para nós, né? Porque aí também já é demais, né? Não poder colocar um carro para buscar uma pessoa em Furtado de Campo, buscar uma pessoa na roça, aí fica difícil, né? E outra coisa, o pessoal de Furtado de Campo vai reclamar comigo, vereadora Dulce, de repente também você sabe me explicar o porquê o atendimento ao dentista, o pessoal de Furtado de Campo não consegue ser atendido. Acho que são oito pessoas que são atendidas por dia, né? Você sabe, você poderia me informar?
Não, vereadora, essa informação não tem.
Então, quer dizer, fica difícil, né? Então, senhor presidente, eu queria que o senhor não sabe, se enviasse ofício ao nosso prefeito municipal e respondesse para nós o porquê de cortar, quer dizer, um carro, buscar uma pessoa em Futa de Campo, fazer uma consulta, uma pessoa que está doente. Eu acho que isso aí é gasto, muito pouco gasto, né? Não só em Futa de Campo, como também nas roças. Estou falando em Futa de Campo que o pessoal vem reclamar comigo. Né, senhor presidente? Se eu puder enviar um ofício, né, que eu também acho que você não vai saber me responder, ou a prefeito municipal, que responda para nós.
Alô, José Adriano, você me desculpa, mas eu tenho que te informar. Essa casa fez um requerimento através do vereador Guilherme Nogueira, severamente a respeito desse problema, onde eu, presidente, solicitei ao vereador Guilherme que assinasse junto com ele, e já foi enviado para a prefeitura, para o executivo, no outro dia seguinte, na segunda-feira, já foi enviado para ela. Estamos aguardando a resposta dela, porque realmente é uma causa que não pode ficar abandonada, porque são realmente pessoas de doenças graves, muito necessitadas.
E do dentista também, se o senhor puder fazer esse ofício à prefeita aí, aqui. São 8 consultas por dia, e o pessoal que está de campo, não sei se pode, às vezes pode chegar até mais tarde, né? Mas eu acho que tinha que ter, por exemplo. Então atende um dia o pessoal que está de campo, né? Então, quer dizer, que o senhor faça essa reclamação para mim, senhor presidente, fazendo um favor.
Zé Adriano, você não prefere fazer um requerimento, não? Na segunda-feira, a gente já entra na quarta-feira? Tá bom? Eu, inclusive, assino com Vossa Excelência. Não mais nada vendo a tratar, declaro encerrada a reunião ordinária de... Não, me desculpa, eu não ouvi você pedindo, Ana. Pode falar.
A palavra livre, senhor presidente. Desculpa. Senhor presidente, eu não poderia deixar de manifestar, né, sobre o acontecimento ímpar que nós tivemos esse final de semana, que eu tive a honra de promovê-lo, que é o Rio Novo Motofest, que trouxe, como todos sabem, muitas divisas para o nosso município, um sucesso enorme de ambas as partes, tanto decantado pelo povo e o comércio rionovense, quanto pelos próprios visitantes. Eu acho que é uma festa que veio para ficar. Criamos mais um evento para o calendário festivo do município. Mas, com toda alegria e orgulho que eu tive essa festa, eu posso dizer a todos, como eu sempre falei, minha vida é um livro aberto. Rio Novo foi ótimo, isso vem sempre para as pessoas, para o deleite das pessoas, e sempre na minha vida, quem me conhece vem em primeiro plano. Mas eu confesso a Vossas Excelências e os cidadãos presentes que financeiramente eu fiquei no prejuízo, mas isso é uma coisa sanável, a gente é ciente disso. Mas uma coisa que a gente tem que... Eu fui obrigado a falar com muita tristeza, foi, infelizmente, a questão da administração municipal em relação a esse evento. Vossa Excelência, presidente, participou comigo na primeira vez que nós procuramos a prefeita no intuito de ajudar, de me ajudar, ajudar a nossa terra. E lá, no primeiro momento, já se criaram, que a gente sabe que se tornou recorrente nessa administração, infelizmente, porque já vem com a desculpa armada. E a gente, para não criar mais celeuma, mais polêmica, não criar mais dificuldade que eu poderia ver na frente, já que eu tinha anunciado o evento, e quando eu anuncio, eu faço, seja de que forma for, como eu fiz, porque eu tive pelos bombeiros eu não tive autorização de fazer o evento fechado. E mesmo assim, pelo Rio Novo, pelo que eu já tenho anunciado, fui lá e fizemos a festa. E o prefeito e a prefeitura vê que é coisa armada, que eu não poderia primeiro me ceder um simples transformador, que aliás o município, tanto esse como as administrações passadas, poderia já estar lá, que, não, que só o que o aluguel que o município paga anualmente para fazer já poderia ter financiado um transformador. Isso não foi feito. Depois disso, eu solicitei ao executivo várias que me deixasse pelo menos limpo aquele local, o mínimo. E outras dificuldades, que não tem disso, que não tem aquilo, que não tem pessoal, que não tem aquilo. Solicitei também, porque por diversas vezes recebi de diversos pontos do país, pessoas que falando sobre Rio Novo, que querem saber se aqui tinha pontos cachoeiras. Eu vim falar, não, tem cachoeiras, que limpasse, principalmente a cachoeira do Caliço, que é o ponto mais próximo. E não, de mesma forma, nada foi feito. E a gente engolindo essa situação. Por último, estive com a prefeita e ela... E eu tive que colocar um gerador, e esse gerador gasta combustível, e ela mais uma vez prometeu combustível para o gerador, e no dia do evento, com o gerador ligado, foi me negado. Depois, o ato mais absurdo que foi feito foi que eu protocolei um ofício ao senhor secretário de saúde com uns 15 dias, 10, 15 dias de antecedência ao evento. Ele, no ato, se comprometeu a colocar ambulância lá no evento. E no dia, tem aqui registrado no meu celular, 10 horas da manhã, recebo um telefonema que não poderia ter ambulância lá. E eu mesmo assim falei que por causa de não ter o motorista, por não recebimento de horas extras, eu falei, manda o motorista, mesmo que fosse folga, que eu pagaria, daria contribuição para ele, cobrindo as horas. Mas, para fechar isso tudo, as minhas reclamações, que mais triste eu fico por Rio Novo, quero deixar aqui até meus agradecimentos ao novo vereador Vinícius Araújo, ao novo vereador Éder Lima, pela presença lá. E vocês querem fazer justiça? É o não comparecimento da chefe do executivo nesse evento tão maravilhoso, porque era que movimentou toda a economia rionovense. E nenhum representante do executivo lá. Isso nos machuca. Porque como eu fui nas redes sociais colocar, citar essa situação, respondi uma nota de esclarecimento, porque para... que achar que é só questão material que vale para mim, eu disse o seguinte, que o Alain Borges era anfitrião da festa, mas ela era anfitriã do município, e deveria estar lá. Da mesma forma, quando foi, não teve, nós tivemos, não estivemos lá presente na entrega dos títulos cidadãos honorários e beneméritos. Isso é um descaso, meus amigos. Isso a gente fica envergonhado. Eu senti envergonhado porque a questão republicana, institucional, tem que ser acima de qualquer divergência pessoal ou política. A pessoal eu nunca tive com a prefeita, sempre a respeitei. Tive oportunidade, a única oportunidade que eu tive na vida de ajudá-la, eu ajudei. E a gente vê essa situação, esse jogo, essa desproporcionalidade que é para o seu grupo político e quem não faz parte do grupo político, seja nos eventos, seja em qualquer situação. Eu fiz um manifesto, fiz a manifestação no domingo à noite, lamentando, né, desabafando um pouco, porque... que mais por causa dessa situação, mas jamais faria alguma coisa se ela estivesse presente lá. Seria uma desfeita. Poderia até reclamar da situação material, de alguma coisa material que faltou para mim. Cheguei ao ponto de quase ser agredido pelo eletricista da prefeitura, que eu também tinha falado que dei um valor para ele, combinei um valor antes para ele ficar à disposição, para ter mais boa vontade para trabalhar. Isso está sendo recorrente no município. Passou-se o tempo, passou-se a administração, e não, quase findando a administração, e a gente não se corrigem. Eu lamento isso, meus amigos, meus caros cidadãos, lamento profundamente, em nome das pessoas que lá estiveram, em nome do povo na nossa terra, esse descaso, esse seja que Deus quiser, isso que se faz. Fiz pinturas por minha cor, fiz a limpeza, entreguei, peguei sujo, entreguei limpo, paguei o João da para limpar lá o parque de exposição, o local que se diz parque de exposições do Rio Novo. Mas posso dizer que vou pedir numa próxima reunião que seja uma moção de aplauso, eu vou dizer aqui de agradecimento ao Tuca, ao Douglas Estes, foi o que me incentivou, e ao Biratã Facheb, o Bira, que foi do motoclube que mais organizou, que nos ajudou aqui, simbolizando a todos os meus agradecimentos do povo de Rio Novo, tenho certeza, a esses, posso chamar hoje de irmãos motociclistas, pela educação deles, pelo caráter deles. Eu posso dizer, meus caros cidadãos presentes, que as escolas, eu tinha preparado o povo para limpar as escolas na noite, para organizar, porque no domingo teríamos que entregar as escolas limpas. Já tinha gente preparada para fazer isso. Fomos surpreendidos com a escola toda organizada, com a mensagem maravilhosa nos quadros negros e ainda com material escolar, a parte material escolar doada às crianças. Então isso é muito louvável. Eu falo que eu ganhei alguns problemas financeiros, ganhei problemas de saúde, mas ganhamos, Rio Novo ganhou um grande evento, que eu tenho certeza, seja quem estiver à frente da administração, na próxima administração, terá uma grande fonte de renda, um pessoal maravilhoso para estar aqui todo ano, porque eles saem encantados também com a receptividade do povo rio-novense. Só faltou, logicamente, infelizmente, para afendar isso. Pode criticar a prefeitura, pode ser, mas a presença dela, a não presença dela lá, realmente me machucou. Isso eu não vou deixar, não vou negar. Agora, já estou preparando, já está oferecido para mim, que vamos começar a conversar, vou tentar mais uma vez dialogar com o município, já está talvez para julho, um encontro, um festival de cerveja artesanal aqui na praça, com o encontro nacional de carros antigos aqui em Rio Novo. Mais um evento que a gente pode colocar, movimentar a economia de Rio Novo. Desculpe me alongar, é um pequeno desabafo que eu faço lamentando muito, porque nada também isso vai tirar o brilho, tenho certeza de vocês, o brilho desse evento, que mais uma vez eu falei, se tornará, tenho certeza, eterno para Rio Novo. Muito obrigado, meus amigos. Boa noite.
Alô, quero colocar, vereador Alan Borges, como reconhecimento dessa festa, trouxeram várias mensagens para mim dessas pessoas, desses motociclistas, da educação que tiveram desses dois dias, da alegria que trouxeram para a cidade, dos gastos financeiros que tiveram, deixaram dinheiro novo na nossa cidade, tanto nos restaurantes, nos hotéis, tive todas essas informações, da educação que eu digo, quanto que deixou as escolas na segunda-feira de manhã, todas limpinhas, prontas para o exercício da educação. Você deixou de citar, corrigindo do bom sentido,
tive informação, todos eles ajudaram a limpar o parque de exposição, ajudaram a varrer, limpar. Então, por gratidão a isso tudo, eu deixo a essa casa a sua vontade, que nessa essa moção de aplauso ou de agradecimento, vamos estender aí, se você for da vontade sua, uma recepção, um coquetel para eles, que realmente trouxeram muita alegria para a cidade, e como eu te desejei na reunião anterior, muita sorte para você, que o tempo te ajudasse, que a festa realmente vingasse, e com certeza, agora eu quero parabenizar, eu tenho certeza que foi um sucesso a festa, e que
vai ser todos os anos, vai ser mais uma festa no seu calendário e no nosso calendário de ano novo. Então a casa está à sua disposição para o que você desejar fazer em termos de agradecimento a todo esse pessoal. A palavra está livre. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão ordinária de 15 de abril de 2016.